Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.
O apoio ao idoso vem ganhando corpo aqui no Congresso e não é sem tempo. Instituições de diversos matizes vêm advertindo para a importância da criação de programas de médio e curto prazo para enfrentar o desafio de um país das dimensões continentais do Brasil com uma população majoritariamente formada por idosos daqui a alguns anos. O deputado Floriano Pêssaro, do PSDB de São Paulo, embora reconheça a gravidade da crise atual, ainda encontra motivos para comemorar alguns sucessos na luta pelo respeito aos idosos e também na luta que se trava em outras áreas. Vamos conversar com ele. Deputado, em recente pronunciamento que o senhor fez aqui da tribuna da Câmara, o senhor dizia que a crise econômica está se transformando numa crise social. Quer dizer, e isso a torna extremamente mais grave, né?
Não há dúvida. Aliás, uma preocupação enorme nossa, especialmente lá no governo do Estado de São Paulo, porque nós estamos sentindo um aumento de demanda, de pressão, de pessoas procurando serviço social, de janeiro para cá, da ordem de 25%. Ou seja, um quarto a mais de pessoas que eram atendidas na rede de proteção social, através do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, vem procurando os CRAS e os CREAS, que são os centros de referência, em busca de segurança social. Ou seja, desde pessoas que estão passando fome, até pessoas que são vítimas de violência, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança. Então nós temos uma preocupação muito grande nesse momento, porque nós estamos vendo que a inflação, que já é brutal, que aumento da taxa de juros.
E ela atinge muito mais fortemente as pessoas de baixa renda.
De baixa renda. E agora, em especial, o desemprego. Então, juntando esse caldo, todo o acúmulo que o Brasil teve de diminuição da pobreza nos últimos 20 anos, pegando o primeiro governo do presidente Fernando Henrique, Lula e Dilma, nós estamos perdendo esse ganho, digamos, de melhoria da renda das pessoas muito rapidamente. Como não se investiu o que deveria se investir...
Isso é uma previsão de recuperação econômica em curto prazo.
Como não se investiu em educação, que seria a base para... para o salto, só se investiu em programas de transferência de renda, basicamente. O que acontece? Na hora que a renda, inclusive os beneficiários do Bolsa Família, perdem poder de compra por conta da inflação, você tem uma volta à situação original de pobreza. Então, essa é a nossa preocupação. E dentro dessa preocupação, que é uma preocupação de governo, que nós precisamos agir em São Paulo, né? O governador está muito preocupado, o governador Alckmin, nós estamos... buscando um foco, que são os idosos. Por quê? Porque nós percebemos que diante de toda essa volta da pobreza, de toda essa volta de dificuldades financeiras e até de alimentação que as pessoas estão passando, quem mais está sofrendo nesse momento são os idosos.
Agora, deputado, durante muitos anos, o foco, a concentração de esforços se dava na criança e no adolescente. O senhor percebe uma mudança de foco nesse momento para o idoso? Eu me refiro ao início do programa, quando eu disse que a população brasileira rapidamente vai chegar majoritariamente a ser uma população de idosos. Isso é um bom sinal, pelo menos existe já essa percepção da importância do tema, né?
Você está certíssimo. Aliás, o governador Geraldo Alckmin, que é o nosso governador em São Paulo, determinou que cada município paulista tenha um centro de convivência de idosos, os chamados CCIs. Esse centro de convivência de idosos é onde o idoso passa o dia fora de casa, portanto, a ideia é diminuir os casos de depressão, os casos de violência doméstica contra idoso, levar ele para uma convivência com outros idosos e também de uma convivência intergeracional, ou seja, com jovens que possam estar nesses centros. Atividades físicas, atividades lúdicas, atividades mentais, tudo para movimentar o idoso, não só física, como mentalmente também. Então, a nossa ideia é criar uma rede de proteção social com os idosos no estado de São Paulo, que vem avançando. Hoje nós já temos mais de 80 centros de referência como esse. E nesses centros, ter atividades todos os dias. Inclusive, em alguns casos, até no final de semana, quando se cotizado pelos próprios para alguma atividade de lazer, visita a museus. Em São Paulo tem muitos museus, especialmente na capital, e que são gratuitos para a terceira idade. E nós estamos fazendo isso também no interior. Estamos espalhando pelo interior a possibilidade dos idosos visitarem museus, parques, e agora com uma lei estadual também que permitiu ao idoso o transporte interestadual, intermunicipal entre as cidades do estado de São Paulo de forma gratuita. Então o idoso, até dois lugares por ônibus, não paga.
Agora, o senhor se referiu a essa convivência intergeracional. Recentemente eu vi numa emissora, não me lembro se foi na TV Globo, uma matéria muito interessante sobre uma experiência que eles fizeram de levar jovens para dentro de uma casa de idosos e eles passaram lá um dia inteiro. E o resultado foi magnífico. É. No final, eles estavam absolutamente entrosados e tal. Os dois lados terminam ganhando muito nisso.
Muito.
Mas a gente vê muito poucas experiências desse tipo no Brasil.
Nós estamos transformando isso numa política pública em São Paulo. Essa também foi uma determinação do governador. Nós temos que ter essa integração entre jovens e idosos. Dos dois lados. Idosos, a partir desses núcleos, indo a creches, indo a escolas, para ler para as crianças, para conversar com as crianças, para ajudar a cuidar das crianças, de forma voluntária. Isso faz um bem danado para o idoso. E os jovens, aí não são as crianças, os jovens, irem visitar os idosos. E ao visitá-los, podem ter uma série de vantagens do ponto de vista da relação interpessoal, do aprendizado, do acúmulo de experiência que só a idade traz, né, na escola da vida. Então, tudo isso que nós estamos fazendo visa, claro, o idoso, mas a gente sabe que melhorando essa relação intergeracional entre jovens e mais velhos, nós vamos ter uma sociedade melhor, que respeite mais o idoso, que participe mais com o idoso e que, inclusive, ajude a criar condições e soluções para que os idosos possam ter uma vida cada vez melhor. Até porque todos nós ficaremos idosos. E ficaremos idosos em maior quantidade e por mais tempo.
Tinha um colega nosso que outro dia encontrou com um amigo aqui no Salão Verde. O amigo disse assim: mas fulano, você está ficando muito, muito, muito velho. Ele disse: graças a Deus, porque a alternativa é muito pior.
É isso mesmo.
Deputado, o senhor acredita que já exista uma consciência nacional em torno da importância desse tema?
Não, ainda não. Eu acho que não.
Porque a experiência de São Paulo, ainda eu acompanho mais ou menos pelos jornais paulistas, é bem interessante. Agora, no resto do país, eu acho que não existe.
São Paulo teve um governador que era muito ligado à terceira idade, que era o Mário Covas. E o governador Geraldo Alckmin herdou isso do Mário Covas. Então, isso é uma característica muito paulista nesse momento. Há outros estados que trabalhavam muito com idosos, como Santa Catarina, o Paraná. Hoje, o São Paulo é o estado de referência no cuidado com a terceira idade, com o idoso. Todos os principais programas que estão preconizados no Estatuto do Idoso, São Paulo hoje é o estado que executa. Não é que mais executa, é o único que executa. É o único estado da federação hoje que cumpre o Estatuto do Idoso na sua integralidade. Os outros estados você vê que tem uma ou outra coisa. Agora, por que São Paulo faz isso? Primeiro, porque tem o apoio governamental do estado. E segundo, porque tem uma demanda muito grande. O São Paulo é um estado que vem envelhecendo e hoje há uma perspectiva cada vez maior de políticas para idosos em detrimento de políticas para a juventude. Como, de alguma forma, a questão da juventude esteja mais ou menos equacionada com a política de educação.
No âmbito do Legislativo Federal, que é o nosso caso, como é que o senhor avalia os esforços, as iniciativas e o avanço da legislação em benefício do idoso?
Eu acho que essa Casa Parlamentar fez talvez a coisa mais importante que nós poderíamos fazer para a terceira idade, que é o Estatuto do Idoso, que foi sancionado pelo presidente. Isso é a coisa mais importante que existe. E foi nessa
muita
casa.
Muita gente, inclusive especialistas, dizem que já está na hora de um aperfeiçoamento.
Como no Estatuto da Criança, é necessário. A última vez que
a gente falou do
Estatuto da Criança. É necessário uma atualização, assim como é necessário uma atualização do idoso. Mas é a peça jurídica, é o arcabouço jurídico mais bem acabado, talvez um dos mais bem acabados do mundo em legislação pró-idoso. Agora, a questão é fazer o governo federal cumprir, porque o governo federal é omisso no cumprimento do Estatuto do Idoso, omisso. É como se não fosse com o MDS, é como se não fosse com o trabalho, é como se não fosse com a justiça. O governo federal se preocupa com criança, entrou em todo esse debate aí da questão da maioridade penal, mas esquece a terceira idade. É omisso em relação a terceira idade. E nós, no estado de São Paulo, temos uma preocupação grande, porque o São Paulo é um dos estados com maior quantidade, em números absolutos, de pessoas acima de 60, 65 anos. Então, nós estamos criando programas que servem de referência hoje para outros estados, mas, infelizmente, sem o apoio do governo federal.
Deputado Floriano Pêssaro, do PSDB de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre que tiver notícias, principalmente notícias boas para os nossos idosos e crianças.
Muito obrigado.
Você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta ou a qualquer outra edição do nosso programa entrando no nosso site câmara.leg.br/palavraaberta, tudo junto. Um abraço e até a próxima.
Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.